As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
É uma notícia Rádio Hertz. A gerência do balcão da Caixa Geral de Depósitos de Tomar terá sido ameaçada via telefone durante esta quinta-feira, situação que levou à intervenção da Polícia de Segurança Pública. Por aquilo que a redação apurou, junto de fonte oficial da PSP, tudo terá acontecido na sequência da presença de uma estudante, ao que tudo indica, do ensino superior, naquela dependência bancária, com o propósito de solicitar um empréstimo. No entanto, a resposta não terá sido de acordo com o esperado, pelo que, pouco depois, houve registo para um contacto telefónico para o citado balcão, à altura em que o suposto pai da jovem terá proferido ameaças e insultos à gerência da Caixa. Desde então, porém, não houve qualquer desenvolvimento em torno desta situação, ainda que a PSP já tenha tomado as devidas diligências no sentido de perceber se as referidas ameaças terão que ser mesmo levadas a sério.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa na tarde desta sexta-feira, numa organização da Câmara de Tomar, mais uma edição da Feira de Santiria, este ano centralizada de novo na área do mercado municipal e zonas envolventes. Como sempre, o destaque vai para a realização da procissão no dia de Santiria, dia 20 de outubro, domingo, mas também para a tradicional Feira das Passas, para os divertimentos, para a animação cultural e para a mostra de produtos locais. A feira tem a sua inauguração oficial às 17 horas. A realização da Feira de Santiria, um marco no programa cultural e histórico de Tomar, irá obrigar, entretanto, a alguns condicionamentos ao nível da circulação rodoviária e do estacionamento durante cerca de duas semanas, um cenário que faz com que a autarquia nabantina, pela voz do vereador Hélder Henriques, apela à compreensão de todos quando possam ver a sua respectiva rotina alterada. O responsável pelo setor deu conta, em jeito de perspectiva à Hertz, do que está então previsto para os dias da feira.
Este ano não temos o problema da Avenida Norton de Matos encerrada ao trânsito ou com o trânsito condicionado, uma vez que a exposição dos automóveis e das máquinas agrícolas, que o ano passado estiveram no parque tarifado em frente ao novo banco, estarão no parque de estacionamento em frente ao cemitério velho. Cemitério velho e parque de estacionamento em frente ao centro de emprego. Relativamente ao palco que estava o ano passado em frente ao centro de emprego, ficará numa bolsa de estacionamento no parque de Santiago, mais junto ao Rinabão, por forma a que não interfira quem fizer as suas atuações naquele espaço, não interfira ou não possa ter interferências do som dos divertimentos que estão colocados no espaço contíguo ao mercado municipal. O pessoal que nós chamamos do continente africano, habitualmente que vendem aquelas marroquinarias, portanto, bijuterias, irão ficar na rua Carlos Campeão. Daí a rua Carlos Campeão está condicionada ao trânsito e ao estacionamento. Está condicionada ao estacionamento, o parque de estacionamento frente ao cemitério. Está condicionado o estacionamento frente ao mercado municipal. No parque de estacionamento de Santiria vai ficar aberto ao estacionamento, ficando com algumas restrições só nos dias dos espetáculos. Portanto, dia 18, 19, 20, 25, 26 e 27.
A Avenida Grupo de Forcados Amadores, em Santarém, foi palco nesta quinta-feira para um atropelamento. Uma jovem de 17 anos ficou gravemente ferida quando tentava atravessar uma passadeira depois de ter sido colhida por uma viatura ligeira. Assistida de imediato no local, a jovem foi transportada depois para o Hospital de Santarém, onde permanece internada. As operações de socorro envolveram a equipa do INEM, da VMER, os bombeiros sapadores de Santarém, também a PSP local, num total de 11 operacionais apoiados por 4 viaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador do PSD, Francisco Madureira, questionou o executivo da Câmara de Tomar sobre o andamento em tribunal do processo do atual edifício dos serviços municipalizados de água e saneamento situado na Praça da República. Francisco Madureira quis saber se o município tem alguma alternativa ao imóvel em causa se vier a perder em tribunal o caso, uma vez que, como referiu, está prevista a instalação neste imóvel de serviços de Tejo Ambiente. Anabela Freitas, a presidente da Câmara de Tomar, na resposta, adiantava que o município está disponível para chegar a um acordo.
O processo mantém-se parado e nós aguardamos que o tribunal nos chame, sendo que tivemos uma reunião com os advogados, onde, entre outros assuntos, falámos também nesta questão. Nós estamos disponíveis, se eles quiserem fazer um acordo extrajudicial, desde que o edifício venha para nós, é óbvio, não é? Até porque eu recordo uma coisa, o processo, a Câmara, quando deu entrada com o processo em tribunal, teve que depositar 550 mil euros. E, portanto, estão lá parados 550 mil euros. Portanto, que é dinheiro que faz falta para aquilo que é a gestão diária da Câmara. E, portanto, vamos enviar uma carta, se quiserem eventualmente fazer um acordo extrajudicial, estamos perfeitamente disponíveis para isso. Portanto, nós entendemos que temos toda a razão naquele processo e que vamos ganhar o processo. E, portanto, neste momento, sendo que nós vamos ouvir os senhores vereadores, assim como o partido que representam, no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição para o Orçamento de 2020, sendo que nós temos, não só para a questão do SEMAS de Protege Ambiente, mas mesmo para a própria questão da Câmara, nós temos os trabalhadores em alguns setores em condições muito apertadas de trabalho, e nós temos uma proposta de requalificação de um edifício que é da Câmara, que pode albergar, não só se acontecer alguma coisa e eventualmente perdermos o processo, que possam ser albergados nesse espaço.
O município de Tomar vai promover 17 estágios profissionais no âmbito do programa de estágios profissionais na administração local, cujo prazo de entrega de candidaturas termina já no próximo dia 28 de outubro. São as seguintes as áreas de formação pretendidas: licenciaturas em arquitetura, conservação e restauro, desporto, engenharia civil e sistemas de informação geográfica, assim como gestão de empresas, gestão de recursos humanos, gestão do território, história ou história de arte, psicologia e serviço social. Cursos tecnológicos de nível secundário, de animação sociocultural, desporto, gestão e administração informática e turismo. As candidaturas devem ser entregues pessoalmente na referida unidade ou remetidas por correio registado com aviso de recepção para o município de Tomar. Só são admissíveis candidaturas em suporte de papel, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
Rádio Web, a primeira a informar.
As questões relacionadas com os investimentos levados a cabo pelo município de Ourém na área do ensino estiveram em grande foco no decorrer da abertura do balanço efetuado aos 2 anos de atividade do atual executivo, liderado por Luís Albuquerque. Foi no decorrer de uma conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira e onde o autarca destacava o investimento feito em equipamentos informáticos e quadros interativos, agora disponíveis em todos os estabelecimentos de ensino, mas também um investimento da requalificação de vários edifícios escolares do concelho, investimento na ordem dos 800 mil euros. Luís Albuquerque referiu-se depois em concreto à obra do Centro Escolar da Carvoeira, que se deverá iniciar em breve.
O Centro Escolar da Carvoeira é uma escola que penso que todos sabem que estava prevista ser executada noutro local, diferente daquela onde vai ser executada. A obra está consignada e irá iniciar-se nos próximos dias um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros com fundos comunitários na ordem de 1 milhão e 200 mil euros, e eu recordo que quando aqui chegámos os fundos comunitários para esta escola eram de apenas 500 mil euros e por isso foi possível renegociar e conseguir ir buscar mais cerca de 700 mil euros para esta escola em termos de fundos comunitários.
O autarca falou ainda dos recursos humanos e do contrato de programa com o Ministério da Educação.
Reforço de recursos humanos nas escolas, os assistentes operacionais, que é um problema comum a todo o país e infelizmente vemos com alguma frequência pelo país fora escolas fechadas, problemas com a falta de recursos humanos. Aqui, felizmente, isso não tem acontecido porque, como disse e está aqui, nestes 2 anos admitimos 26 novos recursos humanos para prestar o serviço na escola e assegurar também esse trabalho. O maior rigor no cumprimento do contrato de execução com o Ministério da Educação. Eu recordo que quando nós aqui chegámos havia um déficit entre aquilo que o Ministério da Educação transferia para o município e aquilo que o município pagava aos assistentes operacionais de cerca de 400 mil euros. Hoje as contas estão equilibradas. Não temos lucro, porque obviamente o objetivo não é esse, mas aquilo que recebemos do Ministério é muito equivalente àquilo que gastamos com os recursos humanos.
A abertura solene do ano letivo 2019-2020 no Instituto Politécnico de Tomar vai ter lugar já nesta quarta-feira numa sessão a realizar às 15 horas no auditório da instituição no campus do IPT, sendo a sessão antecedida do cortejo académico. A sessão terá as intervenções do Presidente do IPT, João Coroado, do Presidente do Conselho-Geral do IPT, Augusto Mateus, ainda do Presidente da União Associativa dos Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, Vânia Gonçalves, e do Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Pedro Dominguinhos. Seguir-se-á a locução subordinada ao tema Memória, Património e Ciência, oportunidades e desafios em contexto digital, que será proferida pela professora Maria Fernanda Rolo, professora da Universidade Nova de Lisboa. Às 17h15 decorre a homenagem aos colaboradores com 25 anos de serviço ao Instituto Politécnico de Tomara, que seguirá um porto de honra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento comemora no dia 24 de outubro o Dia Municipal para a Igualdade, uma data que pretende sensibilizar para a questão da igualdade de género, apelando para a importância de uma vida igualitária entre homens e mulheres, promovendo uma cultura na comunidade através da participação cívica dos cidadãos e das instituições. No âmbito destas comemorações, o município organiza mais uma edição do Conversas com Café, edição que irá abordar questões relacionadas com a igualdade, a inclusão, cidadania, entre outras que marcam a atualidade. No dia em que se celebra o Dia Municipal da Igualdade, o Centro Cultural recebe as Oficinas Criativas, uma parceria com a Rede Europeia Anti-Pobreza. Encerrar as comemorações no dia 25 de outubro, às 18h30, a Biblioteca Municipal recebe mais uma edição do Conversas com Café, sobrenada ao tema Comunicação Inclusiva e Igualdade de Oportunidades. Como oradora vai estar doutora Ana da Silva, professora adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, que ali irá abordar as questões sobre igualdade com o objetivo de sensibilizar a comunidade para esta temática e incentivar a participação cívica dos cidadãos e das instituições.
Rádio Web, a primeira a informar.
Inaugurado neste sábado na Aceceira, dia 19, dia de Santiago, albergue Aceceira Tomar, destinado a acolher os peregrinos que por ali passam a caminho de Santiago de Compostela, em Espanha. O espaço resulta da requalificação de uma das salas da antiga escola primária da Aceceira em albergue dos peregrinos de Santiago, numa parceria entre a Junta de Freguesia de Aceceira e o município de Tomar. Carlos Rodrigues, o presidente da Junta de Freguesia de Aceceira, refere que a intervenção realizada procurou ser de qualidade, o que representou algum acréscimo no investimento inicialmente previsto.
Este investimento percorre vários anos económicos, portanto, podemos falar de 12 mil euros de investimento na adaptação, na requalificação da sala para um albergue. Vai ter alguma qualidade nos seus equipamentos, portanto, foi um bocadinho mais caro do que aquilo que se propunha no início, mas cerca de 12 mil euros é o investimento que nós fizemos na sala. A escola primária era constituída por duas salas separadas, uma das salas que é aquela que passa junto da estrada, da antiga Estrada Real, que é a estrada que atravessa a Aceceira e que liga, neste caso, os caminhos de Santiago de Golgã a Tomar e que atravessa o nosso concelho, então pelo Grou. E essa sala foi transformada, portanto, numa sala de uma pequena sala de convívio comum. Tem duas camaradas, uma cozinha e tem os balneários masculinos e femininos, que permite ali passar a noite com conforto, e até porque neste momento ainda estão em expansão, apesar de ter às dezenas, temos dias em que passam dezenas de peregrinos pela nossa localidade, pela Aceceira. É uma forma de promoção da nossa aldeia, literalmente. E passam por aqui pessoas de todo o mundo que poderão levar o nome da Aceceira pelo mundo fora também.
Escola Prática de Polícia, a antiga Escola Prática de Cavalaria, acolhe neste sábado e domingo o Festival Hípico de Torres Novas com a finalidade de comemorar o primeiro centenário do primeiro campeonato do cavalo de guerra numa organização conjunta com o município de Torres Novas. As provas do Festival de Equitação Artística dividem-se em 5 categorias, escolas, open, pequena, média e grande, consoante o grau de experiência do cavaleiro. A Escola Prática de Cavalaria Torres Novas foi o local escolhido para organizar o primeiro campeonato de cavalo de guerra, que decorreu nos dias 26 a 28 de agosto de 1904, tendo o evento, na altura, sido apadrinhado pelo próprio Rei Dom Carlos. Tinha como objetivos principais o desenvolvimento da instrução da arte equestre e o aperfeiçoamento das raças cavalares para fins militares. Este tipo de competição viria a ter um papel crucial no desenvolvimento da arte equestre e também no reconhecimento profissional dos militares de cavalaria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado, na União de Freguesias de Sernaz do Bom Jardim, Espral e Palhais, vai realizar-se a quinta e última etapa da competição Aldeias do Xisto Axigan Challenge, composta por uma série de provas de pesca embarcada sem morte do peixe. Trata-se da terceira edição desta competição, que se iniciou já em maio em Álvaros, concelho de Oleiros, e passou ainda pelos concelhos de Figueiró dos Vinhos e Vila de Rei, assim como Pampilhosa da Serra, dividindo-se pelas Albufeiras do Cabril e de Castelo de Bote. Esta última prova irá decorrer durante todo o dia no Trísio, nas águas do Zezer, em plena Albufeira do Castelo de Bote. O programa inicia-se às 6 horas. Poderão participar um mínimo de 20 e um máximo de 50 equipas. Entretanto, inscritas, haverá prémios para os 10 melhores classificados.
Javi Web, a primeira a informar.
Neste domingo vai voltar a cumprir-se a tradição de Santa Iria. Diversas artérias de Tomar vão ser percorridas pela procissão que evoca a padroeira de Tomar, sendo que o ponto alto, como sempre, ocorre na Ponte Velha, com o lançar das pétalas de flor ao rio, em homenagem à Santa. Este ano, por ser domingo, haverá provavelmente menos crianças a participar, porque, como referiu à Hertz o padre Mário Duarte, parco de Tomar, nem a Câmara nem as escolas se organizaram no sentido de promover a presença das crianças.
Vai cumprir-se a tradição. A procissão vai realizar-se no dia 20, que é o dia da Santa Iria. E como este ano o dia 20 cai a um domingo, e o domingo já tem os seus horários estabelecidos na paróquia, então isso significa que a missa será celebrada em São João no seu horário habitual, e após a celebração dessa missa, realizar-se-á a procissão. Conta-se que para cumprir a tradição se juntem também o maior número de crianças. Essas crianças deveriam ser oriundas de todo o concelho, mas como cai a um domingo, como disse há pouquinho, a Câmara não está disponível para fazer o normal transporte destas crianças, que normalmente executa em dias de semana, mas ao fim de semana, uma vez que, pelos vistos, os professores não se disponibilizam, a Câmara também não se disponibiliza para fazer o respectivo transporte dessas mesmas crianças, o que dificultará, de algum modo, a participação dessas mesmas crianças na procissão. E esta procissão de Santa Iria sem as crianças também não terá assim muito sentido. De qualquer maneira, apela-se aos pais e catequistas que, na medida do possível, consigam trazer algumas dessas crianças de todo o concelho, a fim de que formem um bom número e possam assim concretizar uma vez mais esta tradição de Santa Iria, a participação das crianças nessa mesma festa, trazendo as pétalas, e após a procissão sobre a Ponte Velha lançarão ao rio essas mesmas pétalas.
A Biblioteca Municipal de Tomar recebe nos dias 24 e 25 de outubro o Seminário Nacional sobre o Saber Fazer Tradicional, organizada pela Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material e pelo Município de Tomar. O fórum pretende contribuir para a salvaguarda, promoção e uma mais ampla percepção da singularidade desta inestimável faceta do património cultural e material português, que integra representantes reconhecidos pela Unesco. A sessão de abertura ocorre na manhã do dia 24 e contará com a presença da Presidente da Câmara de Tomar, Anabel Freitas, Susana Menezes, Diretora Regional de Cultura do Centro, e Luís Marques, Presidente da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. Do vasto programa, que abarca comunicações sobre inúmeros casos do saber fazer português, destaque para os saber fazer tradicionais, enquanto elementos insubstituíveis da Festa dos Tabuleiros. É na sexta-feira, 25, às 11h45, por André Camponês, antropólogo e coordenador da proposta de inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. No local, executando peças ao vivo, estarão presentes representantes do saber fazer tradicional. Haverá ainda uma exposição de livros e de materiais audiovisuais de cariz património e material para consulta ou aquisição, na altura com descontos especiais.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.